Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, onde semanalmente viajamos à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho e hoje vamos à boleia de Tomás Lima, um antigo estudante de Engenharia Biomédica, ele que agora está a viver em Praga, na Chequia. Tomás, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Gostava de começar a nossa conversa com a tua experiência académica e profissional. Que degraus foste subindo até chegares a esta oportunidade profissional internacional?
Olá Liliana, antes de mais obrigado pelo convite, fiquei surpreendido por teres chegado até mim. Portanto, eu entrei na Universidade do Minho em 2019, entrei ainda no mestrado integrado em Engenharia Biomédica. Fiz o percurso normal, ou seja, se calhar não foi tão normal quanto seria de esperar, porque após o primeiro semestre tivemos a pandemia. Ou seja, o segundo semestre do meu primeiro ano já foi muito confuso, ou seja, fomos todos para casa, não sabia bem como é que as coisas iam ser. Mas pronto, lá acabou-se por se fazer. Ainda tivemos ou seja, ainda tive o primeiro semestre normal. E eu diria que a licenciatura correu bastante bem. Depois, ainda durante a licenciatura, houve a transição de mestrado integrado para licenciatura mais mestrado, e eu optei por fazer essa transição. E escolhi o ramo de informática médica, também na UMIN. E se calhar também deveria referir que durante a licenciatura e o primeiro ano do mestrado, fiz dois projetos de investigação. Um pouco à boleia de um colega que era bastante proativo e fiquei muito contente por ele me ter convidado também para me juntar a ele, foi o Miguel, e fizemos dois projetos de investigação com o professor Nuno Ribeiro, que na altura nos deu os laboratórios de eletrónica. E eu diria que foi nessa altura que tive a primeira interação com a investigação e com fazer algo concreto com aquilo que estava a aprender, e foi uma experiência bastante, bastante boa. Por isso, desde já agradeço muito ao Miguel e ao professor Nuno Ribeiro. E pronto, fiz o mestrado, e logo aí eu sabia que queria tentar uma experiência internacional, principalmente por causa da investigação, para a tese que tinha que fazer no final do mestrado. Acho que sabia qual o sítio que queria ir, ou seja, sabia que queria vir para Praga, já tinha aqui alguns amigos, também ligado ao desporto, que eu sempre fiz desporto, e durante as minhas competições internacionais fiz vários amigos aqui na República Checa, ou seja, eu sabia que queria vir para aqui, depois havia a questão de encontrar um grupo, onde a investigação que eles faziam fosse adequada para uma tese na área de informática médica. Encontrei um grupo bastante bom. O professor que contactei respondeu-me quase de imediato. Marcámos logo uma reunião para o dia seguinte, e foi assim que consegui o programa de Erasmus+, no qual fiz a minha tese, inserida aqui na investigação na Czech Technical University, em Praga, traduz-se para Universidade Técnica em Praga. E durante a escrita da tese e a investigação que realizei aqui, recebi o convite do professor que me orientou aqui na República Checa para, terminado o meu mestrado, depois de fazer a defesa em Portugal, de receber o grau, de iniciar um doutoramento aqui na Czech Technical University. E após 2 meses em Portugal, decidi aceitar a proposta, e foi assim que retornei, já não como estudante de Erasmus, mas como estudante de doutoramento aqui na universidade.
Mas esta foi a tua primeira experiência internacional.
Diria que profissional, sim. Como já disse, ligado ao desporto, já tive bastantes viagens,
Sim.
mas
Eu
entendo.
referia-me mesmo aqui na vertente académica e profissional. E agora, estás a realizar o teu doutoramento aí, concilias com algum tipo de trabalho mais prático na área ou como é que tem sido a tua vida?
Sim, neste momento iniciei agora em fevereiro um estágio em empresa também, mas isto foi assim um processo um bocado estranho. Ou seja, eu quando vim para Praga de novo, já a segunda vez para o doutoramento, em setembro, os processos burocráticos pediam-me que eu fizesse, eu acho que para português traduz como nostrificação do meu grau em Portugal, ou seja, eles precisavam de uma confirmação de que eu tinha feito um mestrado. E este processo foi complicado. Eles aqui inicialmente começaram a dizer: olha, nós não conseguimos aceitar o teu diploma, não vais poder fazer o doutoramento. E eu já estava aqui, já tinha o meu alojamento, já estava preparado para começar e para fazer a minha vida aqui. E eles dizem-me isto e eu fiquei assim um bocado em pânico. Ou seja, eu passei um fim de semana bastante atribulado ali a pensar o que é que poderia fazer. E então, esse fim de semana, enviei bastantes currículos no LinkedIn para várias empresas. E esta empresa que me respondeu, a MSD, é uma empresa farmacêutica americana. Eles na América vão pelo nome de Merck, na Europa são MSD. E é uma farmacêutica gigante. E eles responderam, e a posição a qual eu me tinha candidatado era uma posição a tempo integral, mas quando eu vou para a segunda fase da entrevista, da universidade já me tinham respondido que afinal tinham conseguido tratar das coisas e eu ia iniciar o doutoramento. Ou seja, quando eu vou para a entrevista da empresa, explico-lhes a situação, digo que só poderei fazer em regime part-time e eles lá conseguem criar outra posição para mim, e, ou seja, foi assim um pouco que ao acaso que eu acabei por iniciar também este estágio profissional agora na empresa.
O teu doutoramento é sobre que tema?
O nome oficial é Bioinformática e eu vou fazer investigação em paralelo, ou seja, ou melhor, em conjunto com o Instituto Nacional de Saúde Mental, aqui da República Checa, o NUTS, e eu vou trabalhar com um dataset de pacientes de esquizofrenia, ou seja, em inglês, agora os termos para mim são mais fáceis em inglês, é um
Claro.
processo de data fusion, ou seja, fusão de vários tipos de dados médicos recolhidos dos pacientes, e eu vou aplicar técnicas de inteligência artificial, deep learning, a estes dados para fazer diversos tipos de predictions, de vários outcomes dos pacientes, ou seja, por exemplo, se a medicação vai funcionar neste paciente, se ele pertence a algum subtipo de esquizofrenia, ou seja, de forma a orientar o trabalho dos médicos, eu vou usar a inteligência artificial para os ajudar.
Tomás, tu que passaste pela Universidade do Minho e também pela Técnica de Praga, Universidade Técnica de Praga, tu notas muitas diferenças ao nível daquilo que é o ensino e os métodos de ensino que são utilizados?
Sim, eu diria que sim. Ainda durante o Erasmus, eu quando vim para aqui, os primeiros 2, 3 meses sentia-me bastante, digamos, folgado, por isso falei com o meu orientador aqui a perguntar se podia fazer 2 ou 3 cadeiras também, assim, em paralelo, apesar de não necessitar, que eu só tinha que fazer a tese. Ou seja, eu fiz duas cadeiras, uma era Computer Vision e outra era Neuroinformática. E custou, foi bastante difícil. Não sei se foi por não ter tantas bases para este tipo, ou seja, para aquilo que estava a aprender, mas senti que os alunos tinham que fazer um trabalho, tinham que fazer mais trabalho de casa, tinham que preparar as aulas, tinham que depois ir às aulas, participar, e depois ainda tinham os trabalhos para fazer após a aula. E diria que também os exames são bastante mais puxados. E depois há também coisas interessantes, por exemplo, eles aqui têm muito os exames orais, ou seja, falar diretamente com o professor. O professor coloca as perguntas. E isto é quase como se fosse uma entrevista. Quando eles vão a estes exames, eles têm geralmente ir de fato, por exemplo. Ou seja, é assim algo, um nível Não sei se superior, acho que essa não é a palavra
É
certa,
mais
ou pelo menos
formal.
mais formal. Sim, exato.
Olha, voltando à passagem pela Universidade do Minho, aquilo que aprendeste na universidade foi sendo útil ao longo do teu percurso?
Sim, claro, isso eu acho que tudo que o que nos é dado na vida, na aprendizagem, pode sempre ser utilizado. Claro que, por exemplo, no meu caso na engenharia, os primeiros 2 anos são cadeiras muito gerais, mas há sempre algo que uma pessoa se lembra quando está a trabalhar. Ah, eu lembro-me de ter estudado isto, ou se calhar posso aplicar esta técnica. Ou seja, eu lembro-me quando estava a estudar e pensava, porque é que eu estou a aprender isto, porque é que onde é que eu vou utilizar este tipo de conhecimento? Mas às vezes, por exemplo, algo que eu aprendi em mecânica dos sólidos, o tipo de raciocínio que eu aprendi ali posso agora utilizar no que estou a fazer agora. Ou seja, há sempre utilidade para aquilo que aprendemos.
Que memórias é que tu guardas do tempo que passaste na Universidade do Minho?
Se calhar para mim foi um pouco diferente, pela questão do Covid. Eu lembro-me que o primeiro semestre foi muito bom, é aquela altura em que estamos a conhecer os colegas novos, a questão da praxe. Se calhar para mim foi ainda mais diferente, porque eu tinha sido operado ao joelho antes de entrar na universidade, ou seja, aqueles primeiros 3 meses eu estava de muletas, ainda com algumas dores. Ou seja, ainda tentei fazer a praxe. Mas foi difícil e acabei por desistir. Depois também entrou o Covid, já não tentei reentrar. Mas foi bastante bom aquele primeiro semestre, as ligações que se fizeram ali imediatamente. E depois mesmo ao longo dos anos vai-se sempre, por exemplo, nos trabalhos de grupo, às vezes tem que se trabalhar com colegas que ainda não se tinha trabalhado, fazem-se ali novas ligações. Depois, claro, também sempre aquelas festas do enterro da gata, isso são sempre aqueles momentos incríveis, os jantares de curso, toda a dinâmica foi sendo bastante boa, já depois do Covid, aquele momento inicial do Covid foi bastante tenebroso. Depois, o segundo ano já tivemos o regime misto, ou seja, tínhamos algumas aulas em casa, outras na universidade. E depois o mestrado com os trabalhos de grupo, já bastante mais puxados, em que fizemos noitadas a tentar resolver os problemas. E depois, depois entregámos o trabalho, fazemos a apresentação, e os meus colegas, pronto, íamos beber umas cervejas e íamos, digamos, que celebrar. Por isso traz bastante boas memórias, mesmo que na altura nós estivéssemos a sofrer, digamos, com tudo aquilo que tínhamos que fazer. Agora, quando se olha para trás, até se tem um sorriso na cara, a lembrar esses tempos.
Olha, e qual é a música que também te deixa com um sorriso na cara e te faz lembrar precisamente esses momentos que viveste na Universidade do Minho?
Eu não tenho assim nenhuma que me lembre diretamente a Universidade do Minho, mas eu estive a pensar e decidi por esta chamada Nasci Hoje, do Estar Perdida, que foi uma música que comecei também a ouvir mais quando vim aqui para Praga e que me faz lembrar bastante o processo de aprendizagem que se passa na universidade e que tive na Universidade do Minho.
Caminhos que posso mudar, e é aí que eu tenho de provar.
depois da música, estamos de regresso à conversa com o Tomás Lima, o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Tomás, como é que foi o primeiro encontro com o Praga? Sempre tu tinhas aquela ambição de conseguir uma oportunidade aí, como nos contaste no início da nossa conversa, mas como é que foi o primeiro encontro quando chegaste verdadeiramente com a mala feita para ficar?
Lembro-me que estava bastante frio, estava a nevar até. Eu cheguei, acho que me lembro do dia da viagem, foi dia 17 de janeiro. Estava bastante frio, eu fui direto para o alojamento que já tinha. Eu fiquei na residência universitária, na qual ainda me encontro também, como ainda sou estudante de doutoramento. E foi bastante curioso porque já durante o primeiro semestre eu já tinha reuniões online com o meu supervisor aqui da República Checa. E quando eu finalmente lhes disse numa das reuniões o meu dia de chegada, o meu supervisor disse-me: "Ah, olha, nós no dia seguinte, o nosso grupo de investigação vai para uma viagem para uma zona de montanhas aqui da República Checa e vamos passar 4 dias numa. Eles chamam-lhe cottage, acho que traduz para cabana ou abrigo nas montanhas. Queres te juntar a nós?" E eu, na altura, disse que sim, claro, vamos a isso. Ou seja, eu cheguei dia 17 de janeiro, penso que à meia-noite. No dia seguinte, já estava às 8 da manhã na universidade, com o meu supervisor, que só tinha encontrado em pessoa uma vez ainda. Fui à casa dele, tivemos a preparar as coisas que tínhamos que levar para a montanha. Eles aqui na República Checa têm muita tradição da cerveja. Fomos comprar um barril de cerveja de 5 litros. Conheci os filhos dele e pronto, fomos no carro. O meu supervisor, os dois filhos, o cão dele. Atravessámos a República Checa, chegámos a esta tal cabana e preparámos tudo. Depois os outros colegas do grupo de investigação foram chegando também e foram ali 4 dias com pessoas que eu não conhecia até ali. Mas que foi uma introdução espetacular à cultura checa, que eu já conhecia um pouco, mas especialmente uma introdução às pessoas com as quais eu ia trabalhar, mas assim num regime mais informal, e eu penso que não poderia ter pedido melhor introdução. Íamos fazer caminhadas, jogávamos jogos de tabuleiro, eles tocavam guitarra e cantavam músicas. Eu ia correr de manhã com o meu supervisor, lembro-me que estava bastante frio. Nós acordávamos antes do nascer do sol, íamos correr, acho que estavam menos 11 graus ou qualquer coisa assim, e depois ele ainda me convidou para ir com ele para fazer uns mergulhos no rio. Ele levava um machado para partir o gelo e para mergulhar, e eu disse: "Ah, pá, isso não faço, eu vou correr, vou correr consigo, mas o banho no rio fica para si."
Olha, e que diferenças culturais te saltaram logo à vista?
Penso que, se calhar, aquela coisa que já é quase um clichê daquilo que nós dizemos, que as pessoas mais no centro da Europa, se calhar também por causa da República Checa ter feito parte do Bloco Soviético, penso que nas pessoas mais velhas há assim uma maior frieza ou distanciamento. Em relação aos mais jovens, já não sinto isso, até porque, por exemplo, agora na República Checa há muitos ucranianos, por exemplo, por causa da guerra. Ou seja, já são mais abertos nas gerações mais novas, especialmente, por exemplo, no ambiente que eu ingressei logo do desporto que eu pratico. Fui logo muito bem recebido por toda a gente, não tenho nada a apontar. Mas depois, em termos culturais, diria muito possivelmente a cerveja. Eles vivem muito à volta da cultura da cerveja, em que quase todas as aldeias, eles têm a sua própria brewery, onde fazem a cerveja local. Por exemplo, se queremos encontrar-nos com alguém, geralmente é no pub, vamos beber uma cerveja. Mesmo que vamos correr ou tenhamos um treino em conjunto, no fim, geralmente acaba no pub, beber uma cerveja. Mesmo nas montanhas, por exemplo, quando se está a fazer uma caminhada ou um passeio de bicicleta, há abrigos na montanha a vender cerveja, assim no meio da floresta. Mas pronto, depois, claro, também eu diria que os tons musicais, por exemplo, são diferentes, assim um pouco mais eslavos. Mas são tudo coisas que se integram bem. Não, penso que não tive dificuldade em integrar-me aqui na sociedade checa.
Ao nível do idioma, das dificuldades que foste sentindo, Qual foi a maior, no fundo, a maior dificuldade o maior entrave que encontraste?
O checo é uma língua bastante difícil. É aquela língua com aqueles acentos todos malucos em cima das consoantes, até não só das vogais, aqueles acentos circunflexos ao contrário. Por exemplo, há palavras que são só consoantes, que isso para mim foi um dos maiores choques. Mas eu, como já sabia que queria vir para a República Checa, já tinha começado a aprender checo, se calhar meio ano antes de vir, no Duolingo. E penso que isso me ajudou. E sempre, como eu vim já com amigos cá, e eles integraram-me logo na comunidade checa, ou seja, eu senti realmente necessidade de forçar a minha aprendizagem do checo para me conseguir integrar melhor. Por isso, acho que tive ali uma aprendizagem bastante rápida. Eu sinto, ainda não consigo ter uma conversa difícil, totalmente em checo, mas já consigo fazer várias coisas. Por exemplo, eu tive que reservar, ou tive que fazer um, reservar um, faltam umas palavras em português, um appointment para um fisioterapeuta ontem, e foi por chamada, e a senhora não falava inglês, ou seja, eu consegui fazer tudo em checo. E diria que até chegar a este ponto foi bastante difícil. Por isso, sim, penso que a língua terá sido o maior entrave, principalmente quando se quer comunicar com as gerações mais velhas. Poucos são as pessoas acima dos 45 anos que falam inglês. Mas isso, pronto, também me forçou a perceber que tinha que aprender o checo se realmente me queria sentir integrado. Porque depois eu também gosto muito de viajar pelas zonas rurais da República Checa. E principalmente nessas zonas, a quantidade de pessoas que falam inglês ainda é menor, por isso realmente tive que me forçar a aprender. E penso que é isso, não sei agora. Assim, entraves realmente grandes não senti. Não, se calhar pelo facto de ter cá os amigos, de eles me terem integrado bem,
Sim, é
mas
uma
sim, senti.
facilidade, não é? No fundo, acaba por ser uma facilidade, para ti. Tomás, como é que é a tua rotina?
Bem, desde que comecei agora o estágio na empresa, eu faço segundas, quartas e sextas na universidade. Geralmente às segundas temos de manhã uma reunião do grupo de investigação todo junto, por volta das 10, ou seja, pronto, eu acordo. Se tiver que treinar de manhã, treino de manhã por volta das 6:30, 7, se não, direto para a universidade. Temos as reuniões, às segundas temos também, geralmente vamos almoçar todos juntos, depois voltar, fazer a parte da tarde, quer seja na universidade como na empresa, a trabalhar até por volta das 4:30, 5, depois voltar a treinar, se for esse o caso, ou fazer o treino do dia quando regresso a casa, ou se combinei com algum colega, vamos treinar noutro sítio qualquer, depois voltar. Se tiver que fazer compras, faço as compras que tenho a fazer, cozinhar. Eu gosto de cozinhar para 4, 5 refeições de uma só vez, para não ter de estar a cozinhar todos os dias. Porque, pronto, isso também é uma das coisas que se percebe quando se começa a viver sozinho, que é, há tantas coisas para fazer que às vezes tentamos cortar, naquilo que não é necessário fazer todos os dias. E pronto, tento sempre deitar-me entre as 11, meia-noite, às vezes quando tenho que fazer mais qualquer coisa, planear a semana ou acabar alguma coisa que não consegui acabar, às vezes isso atrasa-se um pouco. Mas é essa a rotina. Agora comecei também, desde que cheguei aqui à República Checa, a ter uma paixão pela escalada. Muitos dos meus colegas faziam, eu comecei a ir com eles. Por isso, às vezes fazemos escalada também, por exemplo, até às 9, 9:30 da noite, ou seja, isso também atrasa um pouco. Mas a rotina básica são esses 3 dias na universidade, 2 dias na empresa, e depois ao fim de semana tento sempre sair um pouco de Praga, porque é uma cidade grande, é uma cidade lindíssima, isso não há nada a apontar. Os sistemas de transporte público funcionam bastante bem, eu uso diariamente, os elétricos, o metro, até os barcos para atravessar o rio, está tudo incluído no pacote dos transportes públicos. E sim, ao fim de semana tento sempre visitar qualquer coisa. Por exemplo, fim de semana passado fui esquiar com os amigos, estou também a aprender. Ou seja, tentar conhecer mais do país, visitando sítios e tendo assim experiências culturais diferentes.
O que é que tu mais gostas em Praga?
Boa questão. Eu penso que gosto bastante da cidade pela localização em que estou agora, com o meu dormitório. Eu penso que estou numa localização excelente, a um preço que não conseguiria se não estivesse no alojamento da universidade. Eu gosto da acessibilidade que existe, porque os sistemas de transporte público funcionam bastante bem. Eles são 3 linhas de metro, mais não sei quantas linhas de elétrico, autocarros. Ou seja, uma pessoa consegue atravessar a cidade em meia hora, consegue chegar a qualquer sítio de transporte público. E depois, claro, gosto de todos os monumentos históricos. Gosto, por exemplo, do facto de as instituições, como as universidades, por exemplo, o meu escritório fica em Charles Square, Karlovo na Mesti, e o meu edifício, ou seja, o edifício do meu escritório, está no mesmo quarteirão que esta igreja onde se refugiaram os paraquedistas que assassinaram o Heinrich Himmler, o líder nazi que, pronto, governava aqui sobre a região. Ele foi assassinado e depois estes paraquedistas que o tinham assassinado refugiaram-se nesta igreja. Penso que há dois filmes sobre esta história, Operation Anthropoid. E eu lembro-me que uma das primeiras vezes que estava aí para a universidade eu vi esta igreja e vi um sinal no chão, a dizer 1942, vi uns buracos de balas na parede, e depois, quando cheguei ao escritório, perguntei ao meu supervisor se esta era essa tal igreja, e ele disse-me que sim, e eu, pronto, fiquei fascinado porque eu adoro história. E pronto, estar numa cidade com tanta história em si mesma, com tantos monumentos históricos, todos eles acessíveis, todos eles abertos ao público, e depois o facto das instituições, como as universidades, estarem em edifícios históricos. Por exemplo, eu tive alguns seminários na outra universidade aqui da capital, que é a Charles University, e, por exemplo, acho que é o Departamento de Matemática Aplicada e Computer Science, é numa das squares, numa das avenidas mais famosas da cidade, num centro histórico, e dentro da universidade tem-se uma visão única para uma das principais catedrais da capital, da St. Nicholas Church, que, por exemplo, à volta da universidade está tudo rodeado de turistas, mas eles não sabem que aquele edifício ali é uma universidade onde os estudantes vão ter aulas. Ou seja, não sei, esta ideia a mim fascina-me bastante, porque, por exemplo, ali na universidade nós temos, na Universidade do Minho, temos ali o campus dedicado só aos estudantes, toda a gente que se vê são os estudantes da UMIN, e aqui os campus das universidades são espalhados pela cidade, em edifícios históricos, ou seja, há assim uma mistura quase dos turistas com os estudantes, ou seja, há muita dinâmica.
Tomás, voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Praga. Que música escolhes?
Pronto, eu escolho uma música checa, porque fui introduzido à cultura checa também, claro, e escolho Velesa, dos Pocatch, também por causa da letra, porque relaciono-me bastante com ela, com a ideia que transmite da cultura checa em si, e é isso que levou à minha escolha.
Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake. Já do přírody od přírody vůbec nechodím, mám za to spoustu přátel, hipstrů ti mi jistě napoví. Aha, tak omlouvám se prý, že tam též nikdy nebyli, však na cestu mi daj roguláš a z flanelu košili. A tak šel jsem tam, však byl jsem zpátky hned, páč tam maj fakt marnej internet. Dneska jsem v lese byl a už tam nepůjdu, nikde jsem nezažil takhle ukrutnou nudu.
Dneska jsem v lese byl a už tam nepůjdu, nikde jsem nezažil tak ukrutnou nudu, tak ukrutnou nudu. Vážně nevím, co s tím lesem pořád všichni mají, jen jsem tam vlezne, jsem si zasvinil svý boty značky Nike. Žádnej signál, žádná Wi-Fi, žádný data zde nemám, teda data jsou tu Ečko a to fakt nepočítám. Světlo pro selfiečka je zde ultra zoufalý, řekl bych, že kdyby to tu vykáceli, líp by udělali, ať postaví tu pro mě, za mě třeba další obchodák, tam mohl bych shopovat a právě by mě nepotřísnil pták. Samá houba, čerstvej vzduch a samej hmyz, do přírody fakt chodit neměl bys. Dneska jsem v lese byl a už tam nepůjdu, nikde jsem zažil takhle ukrutnou nudu. Dneska jsem v lese byl a už tam nepůjdu, nikde jsem nezažil tak ukrutnou nudu. Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Poslouchej mě lese, já mám radši obývák. Proč vyrážet na místa lidstvem netknutý? Když tam nejsou žádný zásuvky a žádný bubble tea. Dneska jsem v lese byl, bylo to naposled. Abych maily vyřídil, musel jsem vylíst na pose. Dneska jsem v lese byl a už tam nebudu, nikde jsem nezažil tak ukrutnou nudu.
Hoje estamos a falar com o Tomás Lima, antigo estudante de Engenharia Biomédica, ele que está agora em Praga, na Chequia. Tomás, que conselhos é que tu tens para quem está a ouvir-nos e também pensa emigrar?
Eu diria que o esforço tem que partir de nós. Temos também que saber realmente que é isso que queremos, porque depois, quando já se está cá, há muitas dificuldades, mas isso eu diria que em Portugal também haveria, mas se calhar por se estar no estrangeiro, por se estar isolado, pode ser mais difícil resolver esses obstáculos que aparecem. Por exemplo, nem que seja só a questão de criar uma conta bancária, tratar do seguro de saúde. Geralmente, por exemplo, aqui na República Checa nem todos os documentos estão traduzidos para inglês. Ou seja, tem que saber realmente que é isso que se quer. Saber para onde é que se quer ir é sempre uma ajuda, mas penso que não é mandatório ter isto já definido. E acima de tudo é ser proativo, é saber procurar também e saber que as coisas não vão aparecer só por nós esperarmos. Temos realmente que nos candidatar a diferentes projetos. Por exemplo, eu quando decidi que queria fazer o Erasmus, não existia esta parceria da Universidade do Minho com a Universidade Técnica de Praga, ou seja, tive que ser eu a contactar o professor diretamente. Eu fiz a minha própria pesquisa dos grupos de investigação que existiam aqui e contactei eu diretamente através do meu e-mail. Ou seja, esta proatividade é muito necessária para se conseguir depois, que diria que as oportunidades depois apareceram porque se foi proativo, não é por... Geralmente diz, tiveste sorte porque tiveste esta oportunidade. Se calhar não foi só sorte, foi esta proatividade inicial que depois abriu estas portas. E pronto, no caso dos estudantes diria que, claro, o projeto Erasmus é incrível. Abre desde logo portas e experiências, nem que seja só por amigos que se façam. Conheço outros colegas que fizeram também Erasmus, e o que eles retiraram, se calhar, principalmente foi amigos que fizeram e depois visitaram-nos nos países deles, mesmo que não seja por para um futuro caso de imigração, penso que o projeto Erasmus é sempre bastante enriquecedor.
Olha, e antes de terminarmos esta viagem, queria que deixasse aqui também alguns conselhos em termos turísticos. O que é que devemos visitar na cidade? O que é que devemos provar? Pratos típicos? Que conselhos tens para dar?
É outra vez uma pergunta difícil, porque há tanto para ver. Ainda há uma semana tive uma amiga que me veio visitar e eu estive a tentar encaixar em 3 dias aquilo que podia mostrar, mas foi impossível mostrar tudo. Praga é muito grande, diria que pelo menos 4 dias são necessários para se conseguir ver tudo. Claro que o centro histórico, eles dividem a cidade em duas zonas históricas principais, que é a Malá Strana. Traduz-se, se calhar, para cidade pequena ou Lesser Town ou cidade. Sim, cidade pequena. E a Staromiestka, que é a cidade velha, que é aquela zona onde existe não é o metrónomo, é aquele relógio que aparecem os apóstolos. Mas estas são zonas bastante turísticas. Eu diria que, por exemplo, o Castelo de Vyšehrad é uma joia que poucos turistas vão. Onde se consegue ter uma vista para o pôr do sol incrível, mesmo para o nascer do sol. Ria Grovisadi é um jardim na cidade que quase só os locais é que conhecem, mas onde se tem uma vista incrível para a zona do castelo. E depois eu diria que o meu truque para visitar estas zonas mais históricas é fazê-lo de manhã cedo. Por exemplo, eu consigo visitar o castelo quase todas as manhãs, quando vou para fazer a minha corrida da manhã por volta das 7 e eu consigo aceder ao castelo sem turistas, consigo ver o nascer do sol e consigo, pronto, estar ali naquela zona que se calhar dali a 3, 4 horas vai estar. Mas eu diria que também que a República Checa não é só Praga. Eu já viajei bastante, já fui à cidade de Brno, é a segunda maior cidade também, mas é uma cidade mais pequena, também muito. Com uma vida bastante académica, bonita em si mesma também. A cidade de Liberec, já colada de montanhas no norte, é também uma cidade incrível. E depois eu diria que também visitar os parques naturais devia ser quase obrigatório. Eles têm aqui um tipo de paisagem que nós não temos em Portugal, que são umas rochas sedimentares que criam quase que labirintos. E são rochas com, não sei, 20, 30 metros de altura e uma pessoa está ali a circular entre elas, e depois todas as zonas florestais, as zonas de montanha, porque é isso. Eu sempre que visito um país tento visitar a zona rural porque penso que é aí que se consegue ter realmente a ideia da identidade do país, é indo àqueles pubs pequenos. Agora que eu consigo falar checo também, falar com as pessoas mais velhas, por isso diria que é muito por aí também.
Olha, Tomás, e para terminarmos, está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal?
Eu diria que é difícil responder a isso agora que comecei há tão pouco tempo. Ainda, ou seja, definitivamente só estou aqui desde setembro. Agora acho que tenho que me focar em, pronto, fazer o doutoramento, claro, serão 3 a 4 anos. Esta oportunidade também na empresa, este estágio inicial é de 1 ano. Possivelmente com a possibilidade de ficar depois no futuro, e tendo em conta a empresa que é, acho que estou bastante, bastante contente por ter tido esta oportunidade e se calhar não vou querer perdê-la. Por isso acho que vai depender de muitos, muitos fatores, de como correr na empresa, de como correr no doutoramento. Eu desde pequeno também tinha a ideia de que queria ir para os países nórdicos, por isso não sei se ainda o vou tentar, possivelmente. Não sei, regressar a Portugal, claro, nem que seja só para gastar a reforma, porque eu acho que também se percebe que, ou seja, é quando se vem para fora que se percebe o quão rico Portugal é, o quão boa é a nossa cultura, a nossa comida, a nossa forma de ser, a forma como nós recebemos toda a gente, não só os turistas, mas por exemplo, quando se vai à casa de um amigo, a forma como toda a família do amigo nos recebe é diferente, é muito acolhedora. Eu diria até que comecei a ouvir mais música portuguesa desde que vim para aqui. Comecei a ouvir, se calhar, até bandas e cantores que não tinha ouvido até então. só mesmo para me relembrar do quão bom Portugal é, se a oportunidade de estarmos na praia, de podermos estar na praia, viajar 1 hora, estamos no Gerês, acho que é incrível tudo que temos em Portugal, por isso, claro,
Portanto,
vou querer
a porta
voltar.
está entreaberta.
Claro.
Olha, Tomás, muito obrigada por aceitares o nosso convite e por teres feito e guiado esta viagem até Praga.
Obrigado.
É assim que chega ao fim mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje fomos até Praga com o Tomás Lima. Na próxima semana estou de regresso com outro antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.